Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo.
Bom pra saúde.
Arroz com feijão e farinha. Se pode pensar que este seja o prato base da dieta dos brasileiros, mas a realidade é que esta combinação, que para nós soa tão familiar, está desprestigiada. Nos últimos 15 anos, o consumo desses alimentos caiu 46% no país, ao passo que os produtos ultraprocessados inundaram o mercado e o cardápio das famílias. Os dados são da Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, do IBGE, que mostra que alimentos como feijão, arroz, macarrão e carne perderam espaço na dieta dos brasileiros, embora ainda sejam muito consumidos. Já as refeições prontas, alimentos industrializados e os ovos ganharam espaço. O Bom para a Saúde conversou com a nutricionista Patrícia Jacó, que fala em como o feijão com arroz é bom para a população brasileira.
A combinação feijão com arroz é uma dupla perfeitamente nutritiva. Existem alguns nutrientes que são faltosos no feijão e outros que são faltosos no arroz, como aminoácidos, por exemplo, e juntos se complementam, formando um perfil de proteína bom para o consumo alimentar. A combinação feijão com arroz traz para a nossa refeição nutrientes considerados essenciais, como as vitaminas do complexo B, a vitamina E, traz para a gente minerais como cálcio, como ferro, como magnésio, como zinco. Traz também uma redução do consumo de gorduras saturadas, além de ser uma dupla com poucas calorias.
A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE traça um perfil da dieta do brasileiro. A cada 100 quilos de alimento consumido, 50 quilos são de alimentos in natura ou muito pouco processados, como arroz, feijão, ovos, carne, macarrão. 22% são de ingredientes processados, como óleo e açúcar. 18% de alimentos ultraprocessados, biscoitos, bolos e massa de pizza. E 10% de alimentos processados, como pão e queijo. A nutricionista Patrícia Jacó fala de que maneira estas escolhas se refletem na dieta do brasileiro.
O brasileiro, ele não explora bem, ele não aproveita bem o que é produzido a nível de vegetais, frutas, verduras, legumes no nosso país. Nós tendemos sempre a uma dieta monótona, ou seja, são sempre os mesmos vegetais, são sempre as mesmas frutas, são sempre as mesmas verduras, mas isso tem uma justificativa também. Nem todas as regiões chegam todos os produtos que são produzidos no Brasil. Então, em segundo ponto, a questão do custo. Ainda é caro consumir fruta no Brasil, está cada dia mais caro. É caro você consumir determinados tipos de legumes e vegetais.
Dormir pode ajudar na perda de peso? Uma pesquisa publicada na Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care determinou que dormir muito pouco ou um sono de má qualidade são fatores de risco para a obesidade. As possíveis razões incluem diminuição da tolerância à glicose, diminuição da sensibilidade à insulina, aumento das concentrações noturnas do hormônio do estresse cortisol e efeitos nos hormônios reguladores do apetite grelina e leptina. Se você estiver enfrentando fadiga persistente durante o dia ou problemas para dormir à noite, converse com o médico. É importante identificar ou descartar um problema maior de sono. No Brasil, cerca de 20% das pessoas com mais de 18 anos estão obesas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. E com a Covid-19, este cenário tende a se agravar. O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPES, realizou um estudo envolvendo 14.259 indivíduos e revelou que, durante a pandemia, 19,7% deles tiveram um aumento de ao menos 2 quilos em seu peso. A pandemia tem complicado a situação da obesidade, pois leva a um confinamento da população, reduzindo a prática de atividade física e aumentando a ingestão alimentar. Para uma entrevista especial, o Bom para a Saúde convidou o endocrinologista Fábio Trujillo para falar mais profundamente sobre o assunto.
A obesidade,
ela vem aumentando muito ao longo dos anos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, quando você começa a acompanhar ali em 1975, a gente tinha por volta ali de 50 milhões de pessoas com obesidade no mundo. E esse número, ele vem aumentando principalmente ali a partir de 1985, 1990. E a projeção é que agora, para 2025, a gente tenha mais ou menos 700 milhões de pessoas obesas. E dessas 700 milhões de pessoas obesas, 75 milhões sejam crianças com obesidade. E a estimativa ainda para 2025 é que a gente tenha aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas com excesso de peso, ou seja, sejam aquelas que têm sobrepeso e obesidade. E ela traz outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, e isso sim torna um grande problema de saúde pública no mundo.
E o médico Fábio Trujillo traça o perfil da obesidade no Brasil.
Aproximadamente 60% da nossa população adulta está acima do peso, ou seja, mais da metade da nossa população, e aproximadamente 30% está com obesidade, ou seja, quase um terço da nossa população. Isso é muita gente. E preocupa também que quando a gente vai olhar para os adolescentes, esses adolescentes, a gente tem esses dados do IBGE, em torno de 20% dos adolescentes estão com excesso de peso e aproximadamente 7% já tem obesidade. As crianças também já estão crescendo acima do peso, e aí quando a gente vai olhar para dados do Ministério da Saúde sobre obesidade infantil, mostra que entre crianças de 5 a 9 anos, 12,9% delas já tem obesidade. Então mostra que esse cenário, ele é preocupante, ele já começa a ficar preocupante desde ali a infância.
E revela que as pessoas de baixa escolaridade têm sido mais acometidas pela obesidade.
Um outro dado, já aí não é do IBGE, mas é um dado do Ministério da Saúde, uma pesquisa chamada Vigitel, que é por telefone, mostra, e essa pesquisa ela é feita de 2006 para cá, mostra que a obesidade vem evoluindo muito nesses últimos anos e que ela tem um acometimento maior entre as mulheres e principalmente em pessoas de baixa escolaridade. E aí mostra, será que o problema é a educação, é o conhecimento do que é uma vida saudável, do que é uma boa alimentação, ou será que essas pessoas com baixa escolaridade também têm um acesso financeiro menor e isso as impede muitas vezes de ter acesso a uma comida mais saudável, apesar da gente saber que encontrar a comida saudável é muito mais uma questão de escolha, de saber fazer a sua compra, de saber ter estratégias para buscar esse alimento mais saudável com um custo menor.
Dados de uma pesquisa realizada em 2020 pelo The Good Food Institute Brasil junto ao Ibope indicam que metade dos brasileiros reduziu o consumo de carnes nos últimos 12 meses. Este é um reflexo não apenas da melhoria da percepção sobre a importância dos cuidados com a saúde e o organismo, mas também pelo respeito aos animais e a preocupação com o futuro do planeta. Outro fator que interfere nesses dados são os preços das carnes. Depois de um aumento de quase 18% em 2020, segundo o IBGE, a carne bovina continua registrando alta nos estabelecimentos comerciais por causa de problemas climáticos e custos. E nós continuamos nossa entrevista especial com o endocrinologista Fábio Trujillo, que fala ao Bom para a Saúde sobre obesidade.
Primeiro é importante entender a obesidade como uma doença crônica, recidivante e complexa. Então não vai ser um ou dois fatores que irão impactar nisso, mas vários fatores agindo ao mesmo tempo. A gente sabe que o lado genético tem um papel importante na obesidade, mas que o lado ambiental, ele está muito presente também. E quando a gente fala em lado ambiental, então vem aí a alimentação. A gente sabe que nas últimas décadas o tamanho das porções aumentaram, o consumo de alimentos mais calóricos também tem aumentado. É claro que junto vem aí agora uma preocupação maior com alimentos saudáveis, mas nesses últimos anos existiu também aí uma tendência ao aumento do tamanho das porções. Basta, sim, a gente lembrar que há algumas décadas atrás, refrigerante família era de 600 ml ou 1 litro. Hoje o refrigerante família é 2,5 litros, 3,5 litros, né? A pessoa, quando vai comprar um refrigerante para ele, ou comprar uma bebida açucarada para ele, na verdade, é meio litro ou 1 litro. Algumas décadas atrás, quando você ia tomar sorvete na sorveteria, você pedia uma bola, vinha realmente uma bola ali na casquinha. Hoje, se você vai numa sorveteria para pegar um sorvete, você coloca ali aquele sorvete num recipiente maior, onde em cima do sorvete também você coloca calda, coloca doce, coloca um monte de coisa, ou seja, você coloca uma quantidade calórica muito maior ali do que o próprio sorvete.
E ele fala como os fatores emocionais, como ansiedade, impactam no problema da obesidade.
Acho que o comer por ansiedade também é algo que a gente lida mais nos últimos anos, e isso contribui. E agora, principalmente nessa época que a gente tem que ficar mais em casa em relação às precauções, em relação ao Covid, a ansiedade também faz com que muitas vezes você coma comidas não só em quantidades maiores, mas também de qualidades duvidosas. Além disso, a atividade física também, ao longo do tempo, as pessoas têm se movimentado menos, isso acaba impactando bastante. E a gente vai até para criança antes jogava mais bola, brincava mais no quintal, na rua, e hoje até tem, claro, o lado um pouco da violência que restringe muito mais essa criança em casa, mas a gente tem também aí o papel dos joguinhos eletrônicos, que também prende muito essa criança no sedentarismo.
E quais são os danos que a obesidade pode causar ao corpo?
Sabe já há bastante tempo que a obesidade está relacionada com o aumento do risco do diabetes, do infarto do coração, do derrame cerebral, alguns quadros de ansiedade, de depressão, e também que o risco de câncer também pode aumentar com obesidade. Aí, dentre os principais tipos de câncer relacionado à obesidade, a gente chama atenção para o câncer de mama, o câncer de endométrio e o câncer do intestino. Mas eu acho que a obesidade também, ela, como doença, e que muitas vezes ela foi tratada com estigma de que obesidade é fechar a boca e pronto, e que na verdade ela não seria uma doença. A gente vê que agora, com o advento do Covid, né, a gente vê como a obesidade tem se mostrado um fator de risco importante para o agravamento da infecção pelo Covid, justamente por esse quadro maior inflamatório que está relacionada com a obesidade. Fora esses riscos maiores, problemas de saúde que a obesidade pode levar, a gente sabe também que a obesidade também ela tem um efeito psíquico, muitas vezes, para essa pessoa, e isso muitas vezes não é fácil. Uma das coisas interessantes da campanha do Dia Mundial da Obesidade desse ano, que foi obesidade cuidar de todas as formas, né? Que na verdade, quando a gente vai trabalhar com a pessoa com obesidade, é importante que esse tratamento ele seja de todas as formas mesmo, amplo, multiespecialidade, que a gente consiga realmente ajudar esse paciente a vencer ou pelo menos controlar essa doença.
Mas como tratar o problema? O médico Fábio Trujillo fala ao Bom para a Saúde.
A primeira coisa é tirar esse estigma que obesidade ela é causada por falta de vontade e que fechar a boca é suficiente. Que, na verdade, obesidade é um problema de saúde que precisa ser tratado com a seriedade real desse problema. E é importante lembrar para essa pessoa que está com obesidade que muitas vezes ela não precisa estar com o peso normal, mas que se ela perde 5 a 10% do seu peso, ela já vai ter redução do risco do diabetes, ela já vai ter redução dos fatores de risco cardiovascular, ela já vai ter uma melhora da pressão arterial, ela já vai ter uma melhora da qualidade de vida.
E chama a atenção para a necessidade de políticas públicas para se tratar da obesidade no Brasil.
E é importante que seja também trabalhados políticas, não só de educação, onde esse paciente ele tenha acesso às informações. Uma coisa interessante que hoje tem se falado muito, que é a rotulagem frontal dos alimentos bem clara, ou seja, quando uma pessoa for comprar um produto ali na gôndola do supermercado, ele consiga de forma clara entender quais os nutrientes, se aquele produto que ele está pensando em levar para casa, ele é muito rico em açúcar, ele é muito rico em sódio, ele é muito rico em sal, ou seja, para que você ofereça essa oportunidade dessa pessoa escolher alimentos mais saudáveis, que você possa oferecer para essa pessoa também no sistema de saúde uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, educador físico, que pode auxiliar nessa orientação, nessa jornada do tratamento da obesidade, mas que também ali nesses serviços de unidade da saúde primária, que também possa ser feito uma grande abordagem educativa para a prevenção da obesidade. Assim como nas escolas, né? Educação alimentar nas escolas, nas famílias, isso tudo eu acho que vai contribuir muito nessa abordagem.
Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do estado. Bahia, meu orgulho.